Olá, eu sou Caroline Diniz, jornalista da Secretaria de Comunicação do TCU, e hoje vamos bater um papo sobre as ações de sustentabilidade desenvolvidas no Tribunal de Contas da União.
O TCU aprovou a Política de Resíduos Sólidos em 2021, e com o objetivo de dar prosseguimento às ações instituídas, foi firmado um acordo de cooperação com a Programando Futuro. Hoje, o fundador e coordenador da Programando Futuro, Vilmar Simio Nascimento, está aqui para bater um papo com a gente. Vilmar, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar participar dessa conversa.
Obrigado, Caroline. Obrigado pela acolhida.
Agora, Vilmar, eu gostaria que você explicasse para a gente sobre a atuação da Programando Futuro. Como é, quais os objetivos de vocês, o que vocês fazem?
Caroline, a Programando Futuro, ela é uma organização da sociedade civil, ela existe há 22 anos, eu sou o fundador, junto com outras 4 pessoas. Nós trabalhamos com inclusão digital, que é um direito humano, o direito que as pessoas têm de usar as tecnologias da informação para melhorar sua qualidade de vida. Então, nós fazemos qualificação profissionalizante, oferecemos cursos gratuitos nas nossas sedes e também doamos computadores para centenas de comunidades no Brasil para que as crianças possam utilizar as escolas, os adultos possam usar a tecnologia e os idosos também possam se manter conectados. Então, nós fazemos a qualificação profissionalizante, nós doamos computadores para a inclusão digital e também tratamos e destinamos de maneira correta o chamado lixo eletrônico, que são aqueles equipamentos quando não tem mais condições de uso.
E como é? Vocês recolhem esses lixos eletrônicos, né? Que você mencionou aqui que o nome correto é resíduo eletrônico, né? Não é lixo, porque ele também tem um aproveitamento. E aí vocês recolhem, qual a destinação, assim? O que é que vocês fazem com esse material?
Nem sempre as pessoas sabem que aquele equipamento eletrônico que está lá na sua casa ou está aqui no TCU, por exemplo, que elas utilizam, nem sempre as pessoas têm clareza que aquilo ali um dia vai ficar desatualizado e precisa ter um destino correto. Quando a gente fala em lixo, a gente sempre lembra do lixo orgânico, do lixo doméstico, da garrafa PET de bebida, da lata de alumínio, da caixa de papelão, mas as pessoas não lembram, por exemplo, que o medicamento vence, que o pneu do carro, quando fica careca, também é um resíduo que precisa ter o destino correto. Uma pequena reforma que você faça na sua casa vai gerar resíduo. E pouco se lembra que o eletrônico também é um resíduo que precisa de um destino correto. Nós fazemos o nosso trabalho em 3 frentes. Um, educar a população, a chamada educação ambiental. 2, nós coletamos o resíduo, levamos para a nossa sede, desmanchamos todos os equipamentos e classificamos por tipo de resíduo. E 3, nós destinamos para recicladores que transformam aqueles resíduos em novas matérias-primas. Mas a parte maior do nosso trabalho é a primeira etapa, é educar a população, fazer as pessoas lembrarem que todo mundo gera resíduos, seja no órgão público, na empresa, em casa, e que isso precisa ter o destino correto. A educação ambiental vai desde palestras nas escolas, periodicamente nós fazemos caravanas aqui no TCU para que os colaboradores possam trazer os seus resíduos para cá também, e até participar de podcasts como esse daqui, que faz parte da atuação de educação ambiental que nós fazemos.
Muito legal, Vilmar. Obrigada. E vocês trabalham com diversos parceiros, né? E também atuação em outros estados? Conta pra gente.
Todo esse trabalho começou aqui em Brasília. Nós, inicialmente, tínhamos uma escola que a gente capacitava 20 alunos a cada 3 meses. E esse trabalho deu tão certo que hoje a nossa sede ela está numa área de 6 mil metros quadrados, onde nós temos 1.500 metros de área construída, onde acontece todo esse trabalho. Isso faz com que a gente tenha se tornado referência aqui na região centro-oeste, né, que é a nossa área de atuação, e nós temos um envolvimento do poder público muito grande. Então, Brasília tem a sua característica de quase toda a estrutura do poder público federal estar aqui, Os nossos parceiros vão desde a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa do DF, o Senado Federal, o Tribunal de Contas, toda a administração do Poder Executivo, né? Ministérios, secretarias, empresas públicas como a Receita Federal, o SERPRA, a Dataprev, bancos como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Então, toda a estrutura do governo federal, seja o legislativo, o judiciário ou o executivo, estão no leque dos parceiros que destinam os equipamentos para a gente. Então, essa é uma frente de atuação, e o nosso trabalho também tem a ver com os servidores desses órgãos públicos quando saem dos órgãos e voltam para suas casas. Aí eles viram pessoas físicas. Aí nós temos também os pontos de descarte onde as pessoas podem deixar seus resíduos.
Muito interessante, viu, Mari? E agora vocês têm essa parceria também, que foi firmada recentemente com o TCU, né? Como é que vai acontecer? O que está previsto, assim? O que, que os servidores do tribunal, colaboradores, estagiários e pessoas físicas também podem fazer a partir de agora com esse acordo firmado? Qual vai ser a atuação? Qual o objetivo com a assinatura desse acordo?
Então, nós assinamos recentemente o acordo aqui com o Tribunal de Contas da União, mas ficamos bem felizes, principalmente por não ser uma ação isolada, por ser uma ação dentro da política de resíduos sólidos do TCU, o que fortalece toda a atuação ambiental da casa, né? E nós vamos implantar, pelas próximas semanas, 3 pontos de entrega voluntária, que são os chamados PEVs, onde o servidor pode trazer o resíduo da sua casa e colocar nesses recipientes, sem precisar entrar no espaço físico do TCU. Então, os pontos vão ficar lá na garagem, o servidor vai chegar de carro e vai descartar esses equipamentos lá. Isso, a gente costuma dizer que a gente gera um bem-estar na casa das pessoas imenso, que elas só percebem depois que elas trazem o lixo eletrônico. Geralmente, as pessoas têm todo esse cuidado ambiental de não descartar em via pública, não colocar no lixo comum e tudo mais, mas o fato de guardar em casa acaba ocupando espaço na casa das pessoas. Tem gente que guarda impressora, tem gente que guarda celular, que não é uma coisa tão grande, mas das pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que alguém está guardando ar-condicionado ou geladeira em casa, que são materiais volumosos, ou uma TV antiga, porque a TV era analógica e agora tudo é digital. Então, as pessoas podem trazer esses resíduos, a caixa vai ficar aqui na garagem do TCU, um local de fácil acesso, bem identificado, onde o colaborador pode trazer e descartar diretamente, o servidor pode trazer e descartar corretamente, e aí toda vez que a caixa encher, nós passamos e coletamos esse material e levamos para a sede para dar o destino correto. Então, isso tem a ver também com um olhar mais sustentável, né, do tribunal com os colaboradores.
Muito bem, eu já fiz uma listinha mental aqui do que eu tenho para descarte.
Vou te fazer uma provocação, vou aproveitar o gancho aqui. Para você e para todo mundo que estiver ouvindo a gente. As pessoas, quando ouvem a gente, depois de tudo que eu falei, elas devem estar pensando assim, mas eu devo ter lixo eletrônico lá em casa, eu devo ter um carregador de celular que não funciona, eu devo ter um celular antigo que eu não tirei as fotos. Carol, eu tô te conhecendo hoje, eu nunca fui na sua casa, mas eu tenho certeza que você tem 20 quilos de lixo eletrônico na sua casa e eu vou te provar que você tem. Então, você deve ter pelo menos 2 celulares antigos, porque não deu tempo de tirar as fotos nem os contatos, ou porque você guardou. Você deve ter, possivelmente, alguma impressora antiga, ou algum notebook, ou algum tablet, ou algum teclado. Cada notebook tem 3 quilos, você já tem 6 quilos. Eu vou chegar a 20. Pode ser que na sua casa, o último chuveiro que queimou, e você teve que trocar, você acaba guardando o chuveiro. Ou se você tiver uma impressora, já adiciona mais 3 quilos. Se alguém que estiver ouvindo a gente tiver uma TV de tubo, daquelas antigas, as TVs CRT, adiciona mais 13 quilos e já deu os 20. Mas, se a pessoa não tiver a TV, ela deve ter radiografia ou raio-x, que possivelmente não usa mais aquele lixo eletrônico, e o vilão CD e DVD. Hoje, com Spotify, Netflix e YouTube, ninguém mais usa as mídias impressas. E aquelas mídias são consideradas lixo eletrônico. E uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que o material do CD e do DVD é um material plástico, que chama policarbonato, e ele é o plástico mais nobre que existe na cadeia dos plásticos, porque é o único plástico que consegue ser transparente e resistente. Toda vez que alguém traz para um ponto de entrega voluntária um CD, um DVD, na caixinha ou fora da caixinha, num ciclo aí de 60, 70 dias, esse material já virou um farol de carro ou uma lanterna de carro, por exemplo, que não são mais produzidos com vídeo. Então, Carol, dever de casa para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Prepara o fim de semana, porque todo mundo tem 20 quilos de lixo eletrônico em casa pronto para trazer aqui para o TCU.
Muito bem, a gente fica pensando realmente, né, onde descarto isso, o que que eu faço? E aí, você explicando, assim, os lixos, né, eletrônicos, me veio outra questão, que é quais são esses lixos importantes, esses, né, esse material que vocês mais utilizam? O CD foi uma aula já aí, né, de como ele é aproveitado. Mas o que mais a gente tem em casa, sem ter consciência do quanto ele pode ser aproveitado, e a gente ainda cumpre aí tirar esses lixos dos né, lixões e dar um novo um trabalho, porque vocês também usam isso nas ações de educação de vocês, né? É um ciclo completo aí a atuação da Programando o Futuro. Então, o que mais é importante para vocês e que a gente está aqui empilhando dentro de casa sem saber qual o destino certo dá?
Boa provocação. De uma maneira geral, a gente costuma dizer que tudo aquilo que você armazena dados ou tudo aquilo que corre energia. Então, quando a gente fala em energia, vem à cabeça pilhas e baterias. Isso todo mundo gera, seja do controle remoto, do fone de ouvido, do mouse sem fio, todo mundo troca em casa. Então, pilhas e baterias vocês podem trazer, mas isso vai até coisas mais complexas. Que eu vou citar alguns exemplos. Na nossa atuação, perante a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela classifica os eletrônicos como quatro frentes, e cada frente é separada por uma cor. Eu vou usar isso só para facilitar. Então, a linha verde são todos os equipamentos de informática e telecomunicações. Então, a gente está falando aqui de celular, de computador, de tablet, de notebook, de placas de telefonia, até torres de transmissão de telefonia. Tem um dado bem curioso, eu vou falar aqui só para ilustrar. A gente tem aqui em Brasília um dos maiores lixos eletrônicos a céu aberto, que é a torre de TV. É uma maneira carinhosa de dizer, tá, gente? Vocês estão ouvindo isso. Mas, assim, a torre de TV, em 2016, foi desligada o sinal de TV analógico e Brasília passou a ter sinal de TV digital. Hoje, o sinal de TV ele é transmitido lá do Colorado, da Torre Flor do Cerrado. Então, a torre de TV, aqui no centro de Brasília, ela ainda tem transmissão de rádio e de internet. Mas o papel dela acabou. Fora o Mirante, né, que é maravilhoso, um lugar super lindo. Mas assim, eu costumo dizer carinhosamente para as pessoas que a torre de TV é o maior lixo eletrônico que a gente tem aqui a céu aberto. Mas então, aquele telefone antigo de casa, da linha fixa, também é linha verde. A linha azul é tudo aquilo que é eletrodoméstico. Então, uma batedeira, um liquidificador, um espremedor de frutas, uma sanduicheira, linha azul também são eletrônicos. A linha branca é tudo aquilo que aquece ou que esfria. Ar-condicionado, ventilador, geladeira, freezer, chapinha, adega. E a linha marrom, aí é tudo que é som, imagem e filme. e áudio, som, imagem e áudio. Então, as câmeras fotográficas, as fitas VHS de antigamente, os aparelhos de DVD, as filmadoras, os cartões de memória, os pendrives, por exemplo, os disquetes, as fitas magnéticas, tudo isso é considerado a linha marrom. Então, assim, essas quatro linhas são classificadas, mas eu falei para as pessoas poderem entender que outros materiais elas têm em casa.
Muito bom, Vilmar. Então, assim, para fazer todo esse trabalho, provavelmente vocês precisam de uma estrutura física grande para fazer, né, a separação e os outros trabalhos que vocês desenvolvem. Como é a estrutura de vocês? O que é que funciona? Onde ela fica?
Olha, a nossa estrutura física, ela fica no Gama. Essa unidade já existe há vários anos. E, recentemente, nós montamos duas unidades filiais de padrão muito parecido. A gente tem uma unidade agora em Goiânia. E essa unidade está tratando todo o material do governo do estado de Goiás. E temos uma unidade também em Cuiabá, Mato Grosso, que também está tratando todo o resíduo do estado de Mato Grosso. Aqui no Gama, aqui em Brasília, a nossa unidade fica num terreno de 6 mil metros quadrados. Nós temos 1.500 metros de área construída, que é dividida em três grandes frentes de trabalho. Uma é onde a gente recebe os equipamentos e estocamos com toda a segurança, todo o cuidado, o ambiente protegido e tudo mais. A segunda etapa é onde a gente trata os resíduos e reaproveitamos os computadores. Então, todo o material é classificado pelos nossos colaboradores e todos os equipamentos que são mandados para a gente, eles passam por um processo de reaproveitamento dos computadores, porque depois são doados para a inclusão digital. Mas, uma coisa super importante, o processo de recondicionamento dos computadores, ele inicia com a formatação dos dados. Ou seja, a gente inutiliza todo e qualquer dado que possa ter no equipamento que é doado para a gente. Isso é uma segurança muito grande para quem doa, né? Até porque hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente dá essa garantia para a pessoa. E a terceira frente é um ambiente de capacitação, onde nós abrimos para a comunidade, nós oferecemos um curso de informática básica, o curso de manutenção de computadores e o curso de robótica. Eles são oferecidos para pessoas a partir de 14 anos, geralmente são pessoas entre 14 e 22 anos, que estão terminando o ensino médio, tentando entrar na universidade e procurando o primeiro emprego. Em cada uma dessas unidades, nós capacitamos 1.000 alunos por ano, que depois conseguem emprego e começam a melhorar sua condição de vida a partir do salário que eles recebem. Então, nós capacitamos, nós recondicionamos os computadores. Tudo isso, nós temos um time de 32 colaboradores com dedicação exclusiva e 4 veículos que fazem toda a coleta e a entrega. Tanto de vir buscar os equipamentos que são descartados aqui no TCU, por exemplo, quanto irmos a Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, para colocar computadores nas comunidades rurais ao redor de Boa Vista. Então, a nossa logística, ela tanto busca quanto ela entrega na conta.
Muito interessante, viu, Mar? Que trabalho lindo. Você tem aí uma média de qual total de resíduo eletrônico vocês coletam a cada ano?
Carol, o trabalho é muito bonito, mas ele só se justifica quando a gente tem parceiros como vocês aqui do TCU, e só se justifica quando a gente consegue colocar os pés e as pessoas trazem o resíduo de casa. Essa é a razão da gente existir. Por isso que é muito legal, por isso que a gente está aqui super satisfeito com essa parceria do TCU. Hoje, cada uma das nossas unidades processa uma média de 50 toneladas de resíduos eletrônicos por mês, o que dá um volume de 600 toneladas de resíduo eletrônico por ano. Para as pessoas entenderem, quando a gente fala em volumes, é difícil as pessoas entenderem, principalmente quando a gente está no podcast, onde as pessoas estão só ouvindo. Mas eu tenho um exercício bem fácil para as pessoas entenderem. 600 toneladas por ano são mais ou menos 40 carretas. Sabe aquelas carretas que tem dois compartimentos atrás, o chamado bitrem? Cada bitrem daquele leva 15 toneladas de material eletrônico. 40 toneladas, 40 carretas equivale ao nosso trabalho anual. Para as pessoas entenderem a importância do nosso trabalho, tenta imaginar 40 carretas enfileiradas uma atrás da outra, pegando esse resíduo e jogando no Lago Paranoá. Ou jogando no Rio Descoberto, que abastece água para o Distrito Federal. Ou jogando no Corumbá, que está aqui em Goiás, mas que é auxiliar ao sistema de abastecimento de Brasília. Então, ou o aterro de Samambaia, por exemplo. Então, o nosso trabalho, as pessoas visualizam assim, são 40 carretas anualmente que deixam de ir para o aterro ou deixam de contaminar o meio ambiente e que viram novos produtos. Hoje, quando uma pessoa traz de casa o controle remoto do receptor de TV a cabo que não funciona mais e descarta aqui no TCU, daqui 60 dias, aquele material foi tratado, voltou para a indústria, virou uma nova impressora e está sendo comercializado em algum lugar do país. O nome disso é economia circular, é isso que nós fazemos. E é isso que a gente está trazendo aqui para dentro do TCU e dos colaboradores com a maior vontade do mundo.
Muito bom, Vilmar. E para a gente encerrar aí, né, você deu muito conteúdo para todo mundo que está nos escutando pensar e fazer essa limpeza e dar uma destinação correta, né, para esses resíduos eletrônicos. E eu te pergunto, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam atualmente para desenvolver o trabalho?
Essa pergunta é maravilhosa, a gente não podia terminar sem ter ela. Então, a gente tem dois grandes desafios pela frente. O primeiro é educar a população. É as pessoas saberem que elas geram resíduo eletrônico e que elas precisam dar o destino correto. Então, de novo, assim, fazer um podcast como esse, fazer caravanas aqui dentro, fazer palestras para os colaboradores, tudo faz parte de educação ambiental. Isso a gente faz na hora que acorda, na hora que dorme. Esse é o grande desafio, educar a população. O segundo desafio nosso é a logística. Então, pensa assim, ó, nós estamos lá no Gama. O Gama fica a 26 quilômetros aqui do TCU. Mas o Gama fica, por exemplo, a 60 quilômetros de Planaltina. E lá em Planaltina, as pessoas geram lixo eletrônico. Aí eu sempre falo para as pessoas perguntam para a gente assim, mas por que que eu tenho que pegar o meu lixo eletrônico, colocar no meu carro e levar lá para dentro do PEV no TCU? Ela sempre me pergunta. Aí eu falo assim, olha só, você trouxe uma TV para descartar aqui no TCU, aqui no PEV. Essa TV, há 5, 6, 10 anos atrás, quando você comprou, comprar uma TV é um ritual, você não compra TV todo ano. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, façam esse exercício mental, lembra como foi que vocês compraram a última TV de vocês. Você deixou para comprar no fim de semana. Você fez um programa de família, saiu com o esposo, com a esposa, com os filhos, foi no shopping ou no supermercado, comprou a TV, almoçou fora, botou uma roupa boa, trouxe a TV para casa, instalou, colocou os programas de streaming, pediu pizza para inaugurar a TV e pegou uma série super legal para assistir na TV nova, certo? O dia que a TV quebra, eu te pergunto, por que que eu, ONG Programando Futuro, tenho que ir na sua casa buscar, se a lei diz que é responsabilidade sua dar o destino correto para o resíduo? Então, o que nós fazemos é dividimos as funções. Eu me responsabilizo em tratar o teu lixo, desde que você leve para um ponto mais fácil para mim. Então, gente, terminando por aqui, por isso que o TCU sai na frente quando ele recebe um ponto de entrega voluntária, para que a população possa vir aqui deixar, ou principalmente os colaboradores, possam deixar seus resíduos eletrônicos aqui. Lembrem que a sua TV, você fez um programa de fim de semana para comprar. Agora, para descartar, não precisa tudo isso. Põe no carro domingo, segunda-feira, você chega no TCU, deixa no PEV, na terça-feira a gente passa e coleta. A gente não vai sair do Gama para vir buscar só a sua TV. Hoje, nós somos 106 PEVs implantados dentro de Brasília. O nosso carro, a nossa equipe passa no TCU, mas também passa no Ministério das Comunicações, passa no SESC, passa nas administrações regionais e vai coletando tudo. De pouquinho em pouquinho, esse volume se justifica e isso torna toda a nossa operação viável. Uma coisa muito importante é que a Programa do Futuro, ela é uma instituição praticamente autossustentável. Ela se mantém do resíduo que ela consegue gerar e destinar de maneira correta. Então, gente, são esses os dois nossos maiores desafios. Educar a população e diminuir a logística. De pouquinho em pouquinho, toda vez que o carro e a equipe sai e passa nos pontos, nos outros pés que nós temos, esse trabalho se justifica. A logística se encurta, as pessoas têm mais sensibilidade ambiental e nós conseguimos executar plenamente o nosso trabalho.
Bom, Vilmar, muito obrigada por aceitar gravar esse podcast com a gente hoje. Parabéns por essa iniciativa. Espero que essa parceria com o TCU seja bastante frutífera para todos. E obrigada, boa tarde, até a próxima.
Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo. Com certeza vai ser uma parceria próspera.